Olá, meu amigo, olá, minha amiga, gente boa, somos nós, olha só, chegando mais uma vez da sua casa, aqui no seu trabalho, aonde você estiver, claro, né, trazendo para você, trazendo para sua família também, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, que é um serviço, né, de comunicação do IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e APAR Emater. Na produção e apresentação, conversando com você, estou eu, Amarildo Alba, nesta sexta-feira, hein? 9 de fevereiro de 2024, com a lua entrando na fase nova pertinho, bem pertinho aí das 8 da noite. Bom, e começamos aqui com uma informação de interesse de você, meu amigo, né? Você, minha amiga, que utiliza a Ceasa para vender a sua produção ou realizar compras, né? Para abastecer o seu comércio. É o seguinte, nesta terça-feira de carnaval, dia 13, as Ceasas de Foz do Iguaçu e Maringá não vão abrir. Funcionam normalmente na segunda e na quarta, mas na terça ficam fechadas. Nas Ceasas de Curitiba, Londrina e Cascavel, expediente normal, né? Então, nos 3 dias aí, tudo funcionando, segunda, terça e quarta. É, na Ceasa de Curitiba, só para você saber, o mercado do produtor abre às 4h30 da manhã e vai até o meio-dia. Funciona até o meio-dia. Em Londrina, das 5h15 da manhã até às 10h da manhã. 10h15 da manhã, na verdade. A Ceasa de Maringá funciona das 5h30 da manhã até às 11 horas. Cascavel, das 6 horas até o meio-dia. E a Ceasa de Foz do Iguaçu abre às 5 da manhã e fecha às 3 horas da tarde. Então, só repetindo para você, nesta terça-feira, dia 13, né, carnaval, as Ceasas de Foz do Iguaçu e Maringá não vão funcionar, tá certo? Com expediente normal na segunda e na quarta-feira. Bom, estamos aí num período do ano em que muitos criadores de gado de leite, também gado de corte, né, aproveitam para fazer o cultivo do milho visando a produção da silagem. Por isso, agora, né, a gente vai chamar a participação do zootecnista Murilo Shibata, do IDR Paraná de Marechal Cândido Rondon, antiga Emater, né, que tem algumas orientações interessantes para você, meu amigo, para você, minha amiga, que já fez o plantio desta cultura ou ainda, hein, vai fazer esta semeadura, né, milho para silagem. São sugestões para você ter melhor produtividade e também um alimento com mais qualidade no final de todo o trabalho. Então vamos ouvir o Murilo.
A gente sabe que boa parte do estado aí está caminhando para o plantio da segunda safra e quando já não o fizeram, né? Como é o nosso caso aqui da regional de Toledo. Provavelmente boa parte dos produtores já estão com as sementes compradas e muitos deles até com a semente já na terra, né? A gente poderia falar aqui sobre itens relacionados ao plantio, estande de plantas e algumas pragas, mas eu gostaria de focar principalmente em 2 itens. O primeiro deles diz respeito a um controle muito rigoroso que nós temos que ter em cima da cigarrinha do milho, que é a principal responsável aí por instalar na planta aí o complexo do enfezamento, e que lá no final do ciclo, quando o produtor for fazer a silagem desse milho, o conteúdo de fibra da planta pode ser impactado fortemente caso o produtor tenha descuidado desse complexo do enfezamento. O teor de fibra de uma lavoura que foi afetada pelo enfezamento pode aumentar, e esse aumento desse FDN, dessa fibra, ele pode comprometer a qualidade da silagem, principalmente no que diz respeito ao consumo dos animais. O segundo ponto que eu destacaria diz respeito à fertilidade do solo. É nesse início de ciclo que ocorrem as adubações de cobertura, com nitrogênio, com potássio, e é muito importante que o produtor esteja ciente de como que está a fertilidade do seu solo, que converse com o seu engenheiro agrônomo que lhe assiste para avaliar esses itens e ficar mais seguro em relação ao que a gente está fornecendo para a planta de milho, para que ela possa, lá no final do ciclo, também nos dar uma silagem de boa produção, de boa tonelagem e bem como de boa qualidade, já que esses nutrientes também irão interferir na qualidade da fibra no final do ciclo. É importante a gente destacar que um desses nutrientes, no caso o potássio, muitas vezes é negligenciado por parte dos produtores, mas trata-se de um nutriente de grande potencial de exportação quando a gente faz a silagem da planta inteira de milho. A gente tem uma estimativa aí que para cada tonelada de matéria seca a gente tem uma exportação de 1,2 a 1,4% de potássio na base da matéria seca, né? Então é muito importante, mais uma vez eu repito, que cada produtor busque o seu profissional de confiança aí para lhe orientar em relação a esses itens ligados à fertilidade do solo e à nutrição das plantas.
Pois é, você ouviu aí as orientações do zootecnista Murilo Shibata, que trabalha no IDR Paraná, de Marechal Cândido Rondão. Ele que falou dos cuidados, né, que o produtor tem que ter neste momento, né, que faz a implantação ou a condução já, né, para quem plantou, faz a condução da lavoura de milho que vai ser usada para a produção de silagem, visando, claro, né, maior produtividade e também melhor qualidade para o alimento que vai depois ser elaborado e fornecido para os animais do corpo. E vou destacar ainda, né, que o Murilo foi o extensionista responsável pela organização do primeiro torneio de qualidade de silagem que o IDR Paraná realizou neste último ano no oeste do estado, né? Um trabalho muito legal, um trabalho muito bonito, que com certeza, né, vai ser repetido neste ano. Então, né, se você pretende participar deste torneio, né, que é uma espécie de concurso, fique atento a essas sugestões apresentadas pelo próprio Murilo, sugestões que podem no final ajudar você a ter uma silagem com mais qualidade para fornecer aos animais e também fazer bonito, né, participando deste torneio, deste concurso. E vamos agora, né, ver como está o mercado das principais hortaliças produzidas e comercializadas por agricultores paranaenses nas unidades regionais da Ceasa. A gente passa para você os preços médios praticados nesta última quarta-feira, dia 7 de fevereiro. Começamos aqui por Curitiba, onde a batata comum especial foi vendida por R$ 160,00 a saca com 25 quilos, a cebola pera, cebola branca, né? R$ 100,00 a saca com 20 quilos, a couve-flor média, R$ 3,30 cada unidade, a couve chinesa, R$ 3,00 cada unidade também, mas pesando pelo menos 1,5 kg, né? E a cenoura comum, R$ 55,00 a caixa com 20 quilos, isso tudo na Ceasa de Curitiba. Na Ceasa de Londrina, seguimos aqui, tomate longa-vida, R$ 130,00, e o saladete, R$ 110,00 a caixa com 20 quilos, alho poró, R$ 30,00 o maço pesando 2 quilos, agrião, R$ 3,30 o maço pesando 400 gramas, pepino japonês, R$ 25,00 a caixa com 20 quilos, e a vagem, R$ 5,00 a bandeja com 300 gramas, tudo isso na Ceasa de Londrina. E na Ceasa de Maringá, abobrinha, R$ 50,00 a caixa com 20 quilos, milho verde, R$ 5,00 a bandeja com 5 espigas, mas pesando pelo menos 1 quilo, pimentão verde, R$ 50,00 a caixa com 12 quilos, rabanete, R$ 4,00 o maço com 1 quilo, a batata doce roxa, R$ 65,00 e a batata branca doce, né? R$ 115,00 a caixa com 20 quilos, alface crespa, R$ 8,30 o quilo e o almeirão pão de açúcar, R$ 13,00 o maço pesando 400 gramas na Ceasa de Maringá. Bom, e hoje é o último dia, né, do Show Rural, oportunidade para você dar uma passadinha por lá e visitar o espaço organizado pelo IDR Paraná, onde são apresentadas várias tecnologias e culturas que podem ser adotadas pelo agricultor familiar, né, pelo pequeno produtor, para melhorar o resultado aí do seu trabalho, o trabalho da sua família na propriedade, enfim, para ganhar mais, né? Passando por lá então, visitando o evento, dê uma conferida. Bom, vamos terminando, né, o nosso trabalho de hoje, desejando a todos vocês uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana para todo mundo também. E até a próxima segunda, até a próxima semana, quando estaremos aqui mais uma vez, conversando com você, trazendo para você e sua família mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Forte abraço, fiquem com Deus e até lá. Música.